Eu acho que o show ao vivo é insubstituível. Vai talvez ter um período de readaptação com essa questão da pandemia, desses medos, as pessoas que estão felizes em casa, querendo assistir live streaming. Então, essa coisa do retorno híbrido é uma realidade. Eu acho que eu mesmo não consigo mais conceber um projeto que esteja somente no ao vivo.
O convidado de hoje é o Coy Freitas, meu querido amigo e grande diretor artístico e curador da indústria da música. O Coy está por trás de alguns dos maiores festivais e iniciativas de música do país, como o Skol Beats, o Planeta Terra, o Natura Musical, o Red Bull House of Arts e a plataforma Devassa Tropical. Além de ter sido co-criador e curador da Áudio, uma das mais importantes casas de shows de São Paulo.
Da diversidade que a gente tem de públicos, pode ser que tenha gente que prefira ser um avatar do que estar presencialmente num show. E pode ser que a gente tenha momentos híbridos, de realidade estendida no ao vivo.
Hoje, ele é também responsável pela implementação da vertical de música da plataforma Twitch, com canais de artistas como Pablo Vittar, Marcelo D2, Pitch, Criolo e Tropiquilas. A música foi a primeira grande indústria a sofrer os duros impactos da revolução digital, muito antes do surgimento do Netflix e da digitalização da imprensa. O famoso Napster forçou a música a entrar na economia digital mais rápido que qualquer outro negócio. É por conta da música estar historicamente sempre à frente nos movimentos e inovações que ela pode nos trazer insights do que pode acontecer com outros mercados e segmentos. E esse é o objetivo desse episódio, que ficou tão rico e cheio de insights que dividimos em duas partes. Nessa primeira, vamos falar sobre os impactos da pandemia na música, a expectativa de retorno dos shows e o boom dos streamings de performance ao vivo. Meu nome é Lucas Mello, CEO e CCO da Live, agência pós-digital, e esse é o podcast 22 Mil Pés. Vamos lá, então? Coy, meu irmão, seja muito bem-vindo ao meu podcast. É uma honra e uma alegria enorme ter você aqui.
Ah, eu que te agradeço pelo convite, irmão. Sempre gostoso bater papo de qualquer assunto, mas nesse aqui, falar um pouco do território que eu venho trafegando aí nos últimos 30 anos, é um prazer dividir com você tudo que eu aprendi e as coisas que eu estou aprendendo.
Boa, boa. Aliás, esses 30 anos eu não sei como é que você contou, assim, porque eu levei uns 3 dias aí para conseguir ler o teu currículo inteiro. E pelos meus cálculos, tem aproximadamente 200 anos de experiência acumulados ali na indústria da música e do entretenimento. É isso mesmo?
Olha, meu irmão, vou te dizer o seguinte. Na minha vida, tudo é a partir dos encontros. São esses encontros mágicos com pessoas incríveis que permitem que os grandes sonhos se realizem. Então, se você somar a galera toda, até mais de 200 anos.
Muito bom, muito bom. E a indústria da música, ela foi uma das que mais mudou aí e evoluiu nas últimas décadas, né? E aí eu gosto de fazer essa pergunta, assim, se o Coy, lá do começo da carreira, que tava ali, né, entrando dentro desse universo da música, etc., chegasse no mundo de hoje e aí visse tudo o quanto essa indústria mudou, o que você acha que deixaria esse Coy de antigamente mais impressionado?
Eu acho que a principal questão é a liberdade de expressão com tantas ferramentas que permitem essa expressão acontecer de tantas formas distintas e complementares. Eu acho que a principal mudança da indústria da música é ferramental que o artista tem à disposição para escolher aonde que ele quer criar e como ele quer criar. Então, acho que a principal mudança é essa conquista da liberdade que o artista tem hoje de ser quem ele é. Então, não interessa muito o tamanho da tua comunidade, sim o quão engajada ela é e como é que isso permite a você continuar criando, se expressando e, de alguma forma, trocando com quem gosta daquilo que você faz. Então, eu acho que essas mudanças são super positivas.
Desde sempre você teve por trás de shows e de experiências musicais que foram sempre muito marcantes na história da música e, com certeza, na história da minha vida, desde que eu moro em São Paulo. Antes de te conhecer mesmo. E o Planeta Terra, por exemplo, para mim é o melhor festival de música, né, de São Paulo já teve, assim. Foi uma das grandes experiências de vida aí que eu tive, foram nas edições do Planeta Terra. E aí, nesses anos todos aí de carreira, tu fez muitos projetos, muitas realizações. Qual você acha que foi o projeto mais ousado e mais inovador que você conseguiu colocar de pé, assim?
Da minha carreira, teve tantas, como eu falei, teve tantas experiências incríveis que eu acho que de tudo o mais ousado foi quando eu fiz um espetáculo que foi o remix da ópera O Guarani, do Carlos Gomes, com o DJ Mau Mau, com a Bia Guedes, que é uma grande amiga minha, que fez toda a parte de concepção visual, pré-videomapping, né? Então não tinha esse software de projeção. A gente tinha 15 projetores no palco para fazer um trabalho que hoje talvez 3 projetores dessem conta. A gente fez uma edição da Gol Linhas Aéreas na época, num projeto que a gente chamou de Via Gol. Foi muito legal de fazer. E isso criou um link muito forte comigo, com o Mau Mau. Admiro demais ele. Zé Carratu, Bia Guedes, era um time de primeira que estava envolvido com esse projeto.
Bom, Coy, muito se fala de como que os serviços de streaming, né, como Spotify, Deezer, Apple, cresceram muito nesses últimos anos e passaram a representar uma parte importante do negócio da música. Mas de longe ainda as performances ao vivo em shows e festivais representam uma grande fatia aí do bolo em termos de receita, de grana mesmo, né? Então eu estava pesquisando aqui os números de 2019, por exemplo, e aí o artista que mais ganhou dinheiro com receitas de streaming foi o Drake, com 12 milhões de dólares no ano. You used to call me on my cell phone. E nesse mesmo ano, o artista, a banda, no caso, que mais ganhou, que mais gerou receita com shows, foi os Stones, com 60 milhões de dólares. Então, a minha pergunta é, você acha que esse cenário ele vai mudar um dia, ou as performances ao vivo elas sempre vão continuar representando a maior parte da indústria musical, por talvez serem essa forma mais primitiva e mais valiosa de experienciar a música? O que você acha disso?
Eu acho que o show ao vivo é insubstituível, onde a manifestação acontece de uma forma impossível de se substituir, na minha opinião. Então, a catarse coletiva, aquele momento único, é insubstituível. Eu acho que o artista tem hoje uma infinidade de espaços para ele se manifestar. Cada um tem que escolher aquilo que faz sentido para ele. Eu acho que o portfólio aumenta e cada artista vai encontrar aqueles lugares onde ele se sente mais confortável de se expressar e de manter a mensagem, manter a linguagem, surpreender. Então, eu acho que a tecnologia aumentou em muito territórios para essa expressão. Mas espero que a gente um dia saia dessa pandemia e que a gente volte a se aglomerar para poder estar em show e estar em festival. Eu acho que a experiência do ao vivo é insubstituível para a música e vai continuar sendo por muito tempo.
E falando nisso, né, a pandemia teve um efeito devastador em várias indústrias e na indústria musical, no curto prazo, foi terrível, né? E principalmente as casas de shows pequenas e médias e as milhares de pessoas que trabalham nesses eventos de música estão sofrendo muito, né, com essa impossibilidade aí de ter o seu ganha-pão, vamos dizer assim. E muitas dessas casas, elas não devem nem reabrir, eu imagino, depois do fim da pandemia, assim como os restaurantes, os bares, né, que muitos fecharam. E você conhece super bem esse mercado, né, e eu queria saber como é que você está vendo isso no Brasil, assim, qual que é a perspectiva para as casas de shows, para os organizadores de festivais que tomaram esse golpe gigante aí na pandemia. Como que você está vendo isso? Como que é o cenário?
O cenário não é nada bom. No geral, é muito difícil. São poucas as estruturas mais capitalizadas com poder de sustentar a operação fechada. Então, eu acho que vai ter uma troca da guarda gigante no universo de casas de shows espalhadas pelo Brasil. Vai talvez ter um período de readaptação com essa questão da pandemia, desses medos, as pessoas que estão felizes em casa, querendo assistir live streaming. Então, essa coisa do retorno híbrido é uma realidade. Eu acho que eu mesmo não consigo mais conceber um projeto que esteja somente no ao vivo. Ele vai ter que estar no streaming, ele vai ter que migrar. Já vinha fazendo isso há muito tempo com os projetos que eu desenvolvo, mas eu acho que agora, mais do que nunca, o retorno vem com essa pegada. Então, o que eu sinto é que a gente vai ter, dentro desse território do formato mais híbrido, o show vai continuar sendo o grande show, Alguns festivais, infelizmente, talvez por uma questão que os donos não vão poder sustentar, podem ser que acabem, mas vão surgir outros. São ciclos, né, gente? A gente está... É a vida mesmo, é como a vida se expressa. A gente está num momento em que a Pachamama mandou um recado duro, está todo mundo solidário a tudo que está acontecendo, mas o retorno é inevitável. Enquanto houver vida pulsante, vai ter música. Enquanto tiver alguém tocando música, vai ter gente querendo assistir. Então, vai ter show. A música, ela é um ponto de cura, de medicina, de sanação, de manter a galera de boa, um lugar de experimento para você coexistir com pessoas que pensam diferente de você, raça, crenças, né? Num show, tá todo mundo ali junto e tudo fica legal. Então, eu acho que vai voltar. Quem tiver fôlego para sobreviver e para continuar no ramo, vai ter que ter um pouco mais de fôlego, porque talvez a volta, por mais que tenha público, não seja aquela corrida gigante para comprar ingresso, porque as pessoas estão sem grana, estão ganhando menos, trabalhando de casa, estão ou desempregadas, ou, né, torraram as reservas para sobreviver. Então, talvez as pessoas não tenham dinheiro no bolso para comprar ingresso de tudo que é show que vai acontecer de uma vez, né? Então a gente vai precisar, como sociedade, entender mais uma vez que a gente precisa estar unido para viabilizar as coisas que são importantes para nós, e entre elas está esse território da música e da música ao vivo.
Você falou um ponto que eu acho bem, bem importante, assim, que é essa atuação das marcas e dos patrocinadores nesse momento de retomada, assim, né, que a gente sabe que o dinheiro de patrocinador é sempre muito importante para viabilizar, pelo menos para tirar do papel alguns projetos, né, mais ousados e tudo mais. E que postura que você acha que as marcas e os patrocinadores podem assumir nesse momento de retomada, assim? Você vê uma oportunidade para as marcas nisso, assim?
Eu acho brilhante como oportunidade para as marcas. Teve aquele momento da indústria da telefonia e hoje está muito, muito ainda pautada no território de bebida alcoólica. Quem sabe é uma grande oportunidade para outras marcas de outros segmentos que precisam conquistar o coração do público. A música é uma trapaça para chegar no coração de alguém. É coisa de ter um tiro certeiro. Quer dar uma flechada e não errar, usa música para você trabalhar dentro de um vínculo emocional. Então, eu acho que tem um momento que é mais do que uma oportunidade, é uma necessidade do consumidor, do artista, que as marcas venham para viabilizar esses projetos. Acho que é uma coisa assim, importante, sabe? O território das marcas investirem na cultura de uma forma geral, não dependente de lei de incentivo, para conseguir manter a cultura de uma forma mais ampla funcionando, do cinema, da música, do teatro, de tudo. Porque o dinheiro do bolso da galera vai estar curto e não vai dar para sustentar o mercado. É importante que a gente consiga viabilizar isso de alguma forma. E o patrocínio é um caminho muito importante para isso.
E eu acho que seria incrível se a gente conseguisse ver as empresas de tecnologia agora assumindo esse novo ciclo, sabe? O Nubank da vida, um Quinto Andar, essas empresas aí que estão capitalizadas e que precisam construir marca de certa forma, né? Então a gente tem uma oportunidade incrível aí para essa galera que está desses setores aí ligados à tecnologia.
Concordo com você, meu irmão. Acho que é um baita caminho. Eu acho que assim, toda a plataforma cultural, né? Acho que a música, entre todas as plataformas culturais, é a que tem a maior capacidade de chegar em mais pessoas, né? A maior amplitude de todos os segmentos culturais, eu continuo achando que é a música. Ele é muito eficiente. Eu tenho um histórico para provar a eficiência, o que é uma marca criar uma plataforma de música e conseguir desenvolver todo um projeto de comunicação a partir da música, tanto para se posicionar, quanto para alavancar vendas também. Então, a música é uma baita oportunidade, sempre foi e sempre vai ser. Tem tantas oportunidades para as marcas hoje explorarem a música e, com isso, chegarem nos seus consumidores, que acho que o futuro vai ser positivo. Eu não estou vendo com pessimismo, não. Acho que é um baque. A turma da graxa está na pior. Os empresários do setor estão na pior, está todo mundo tentando sobreviver. mas quem sabe a gente dá uma ajeitada nisso e já começa um plano de retomada e que mais marcas percebam a oportunidade que a música gera.
Bom, eu vou aproveitar e te fazer a pergunta que todo mundo gostaria de te fazer, que é: quando você acha que a gente vai poder ir num festival de música de novo?
Ah, gente, eu não consigo nem... O meu coração pede para no começo do segundo semestre. Minha mente já está contente se a gente conseguir retomar no último trimestre do ano. Mas eu acho, honestamente, que 2022 é o ano onde tudo vai acontecer de uma forma mais equilibrada.
Eu torcendo muito, assim, não vejo a hora de entrar numa multidão, num show, ver meus amigos. Esses dias, você já falou um pouco disso, mas esses dias eu li um artigo que falava que quando os artistas começaram a retomar suas tours e os festivais começarem a voltar pro calendário, a gente vai enfrentar um outro problema, que é justamente uma quantidade muito grande de bandas e de músicos voltando para a estrada ao mesmo tempo, né, e lotando as agendas das casas e disputando o frágil, né, bolso da galera. Como é que você enxerga esse retorno, assim? Você acha que a gente vai viver mesmo esse turbilhão de shows, ou a gente vai ver uma coisa mais gradual, assim, de retomada?
Eu acho que vai ser um turbilhão de marcas de festivais, a selos e operadores de casas. Todo mundo vai precisar retomar. A questão é o dinheiro no bolso para o consumo. Acho que o balizador vai ser o dinheiro no bolso. Então, assim, não vai ter dinheiro no bolso para todo esse consumo. Não adianta a gente se iludir. Então, talvez não seja todo mundo que consiga participar. Vai ter muita gente que não vai querer de cara voltar para o show. Vai querer dar mais um tempo, vai precisar de mais um tempo para se sentir seguro de verdade. Então, eu acho que vai ter uma oferta gigante, vai ter uma capacidade de compra reduzida, mas é o que tem que ser feito, gente. Vamos aí.
Eu espero muito ver também muitos eventos gratuitos, né, de rua, festivais, virada cultural. Espero que como a gente falou antes, as marcas elas consigam entender a oportunidade que elas têm de colocar os seus clientes ou potenciais clientes numa experiência incrível, mesmo que esses clientes não tenham que desembolsar, né? Então, torço muito para que a gente tenha uma retomada forte de shows gratuitos que fazem uma diferença enorme na vida das cidades, né?
Eu tenho isso também, mas ao mesmo tempo, pelo olhar do mercado, a gente tem que ter muito seriamente isso como uma coisa transitória, né? Porque não é sustentável. Então, é importante para o mercado, como mercado, que tenham shows gratuitos, que marcas possam oferecer, governos, prefeituras, próprio SESC, né, tem um papel importante. Mas é importante para o mercado equilibrar. A gente vai precisar de... O setor precisa de muito apoio, sabe? De desoneração, precisa de encontrar questões ligadas a formas de financiamento, incentivos fiscais para vez para retomada. Eu acho que se o poder público, se jogar toda a conta nas costas das marcas, não vai fechar essa conta, né? Se o poder público não encontrar um jeito de viabilizar que um ingresso de um show saia de R$300, de alguma forma de incentivo custar 100, né? 100, 150... E a gente começar a ter um formato de viabilização da retomada do setor, né? A gente precisa de uma retomada que tenha um planejamento que envolva patrocinadores, marcas, poder público, promoters. Precisa ter um diálogo, uma união, porque não adianta todo mundo voltar para o show de graça e o promoter quebrar, e o dono do festival quebrar. Então, tem que ser alguma coisa extremamente viabilizada, pelo menos no ponto de vista inicial, precisa ter shows de graça, precisa ter marcas bancando, financiando as estruturas. Mas eu não sou tão otimista nisso, tá, Lucas? Não sou. Para mim é bem restrito, porque também as marcas estão vendendo menos, estão lucrando, algumas, né? Estão lucrando um pouco menos, estão com verbas de marketing reduzida. Então não dá para jogar essa conta nas costas deles, não. Vai ter que ser um esforço conjunto de muita gente do mercado para que a retomada seja viável e saudável.
Assim, uma coisa que a gente já falou um pouco e que eu acho que vale bastante a pena a gente aprofundar, que é justamente esse boom dos live streams, né, das experiências online. E algumas pessoas estão dizendo que a gente hoje está vivendo uma espécie de segunda onda da digitalização da indústria musical. Que a primeira foi essa transição dos álbuns físicos mesmo para os downloads e depois para o streaming. E a segunda tem a ver com a digitalização das performances e das experiências de música ao vivo. Ou pelo menos a evolução disso, né? Para algo mais nativo mesmo. E com a pandemia pausando todas essas turnês, todos os shows, a indústria e as plataformas de mídia também tem muito mais incentivo hoje para encontrar essas fórmulas de sucesso, né? Essas novas fórmulas de fazer, de distribuir digitalmente as performances ao vivo dos artistas. E você está trabalhando como responsável, né, na direção artística, né, curadoria dessa implementação da vertical de música do Twitch no Brasil, que tem várias coisas incríveis aí que estão acontecendo. E eu queria que você contasse um pouco de como tem sido essa experiência e esses aprendizados que você está tendo em cima dessas performances ao vivo, assim, qual que é o teu ponto de vista nesse momento, assim, do que está acontecendo, as coisas legais, as dificuldades também?
Eu tive esse ano de 2020 duas atuações bem marcantes, bem potentes, assim, com essa história de live streaming. A primeira com a própria Devassa, com a cerveja que eu estou fazendo a curadoria, a direção artística da plataforma Devassa Tropical, está sendo super bem sucedida. Então, ao longo do ano, a gente começou, a pandemia foi decretada, a gente cancelou um festival proprietário da marca em Salvador, que seria de graça, para 50 mil pessoas, que ia acontecer em maio. Estava com 4 palcos, 80 atrações contratadas, assim. E aí a gente já sacou que ia ter que cancelamos. Ao mesmo tempo, a marca tinha uma plataforma de patrocínio de muitos festivais incríveis do Brasil que também entraram em hold, né? Vamos ficar um hold aí, esperar para ver o que vai acontecer. E foi vindo à tona que a parada não ia andar tão cedo, que a perspectiva não era tão boa. E a gente foi logo no começo da pandemia, já fez o Festival dos Festivais, com 8 festivais brasileiros que a marca apoiava. A gente fez 34 lives, eram 4 lives por festival. E aí a gente fez essa coisa de doação, da audiência para a Turma da Graxa. Aí fizemos Gilberto Gil, fizemos Novos Baianos, apoiamos a live da Elza. Depois fizemos Duda Beat com Nando Reis, já meio híbrido, com a galera participando via Zoom.
Você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar.
Do a live com TVs e tal, e no final do ano, na Consciência Negra, fizemos uma live da Isa com a Orquestra Rumpinés, um monte de convidados ilustres.
Os olhos coloridos, primeira música que a gente cantou juntos, me fazem refletir. Sempre na minha, e não posso mais fugir.
Foi lindo. E tô sempre com esse olhar, né, de grandes números, que estão falando de coisas mais mainstream, mais próximas do mainstream. No caso da Isa, ainda com transmissão ao vivo do Multishow. Então, de um lado, a gente fez um movimento que dava para fazer com a marca, que estava apoiando muita coisa na música, com o objetivo de manter a sua atuação na música, de alguma forma colaborar com isso e, principalmente, tentar fazer com que o público doasse e, de alguma forma, se envolvesse na sustentação, na viabilização da vida, né? Do dia a dia das pessoas, dos profissionais que trabalham com música ao vivo e estavam sem emprego, sem o que fazer na época. e vão continuar mais um tempo, então provavelmente também nós vamos continuar mais um pouco. É, do outro lado, pintou um pouquinho antes da pandemia ser decretada, eu tive esse convite para implementar no Brasil a vertical de música da Twitch, e vinha com um desafio enorme do além música, não só a música pela música, do live, mas do lifestyle, de tudo que tem, porque a Twitch ali é um território de formação e de comunidades, com um nível de engajamento, time spent, que é muito diferente dos padrões de live comuns, que ali foi desenvolvido em torno do mundo do game, que é uma outra realidade de comportamento dentro de um mundo digital, mas trazia muita novidade, muita oportunidade para quem era da música. Então, o nosso primeiro trabalho foi a formação dos 11 canais iniciais, que a curadoria foi mais na direção de quem tinha pauta, né? Porque não dá para você sustentar, fora grandes DJs que podem tocar 100 horas de música praticamente sem repetir música por mês, fora grandes DJs com esse repertório todo, o resto não dá para você sustentar um canal que tem que ter horas e horas e horas e horas de música no ar. Não dá. Então, tinha que ter coisas que iam além da música. Então, a Twitch trouxe uma grande novidade do ponto de vista tecnológico, tanto pela qualidade da transmissão, quanto principalmente pelas formas de monetização e de interação com as comunidades. E aí culminou, por acaso, culminou com uma grande live, que foi essa do Criolo agora no começo do ano.
Conta pra gente um pouco dessa experiência. Eu vi uns vídeos rápidos, assim, fiquei impressionado com a qualidade.
Durante o processo do canal que o Criolo montou na Twitch, né, a gente é muito próximo da turma que está em torno do Criolo e tal. E aí, logo que começou esse desafio de montar essa área de música na Twitch, eu conversando com a Biba e com o Ganja, sempre perguntando, e aí, como é que a gente vai fazer uma live? Ah, o Criolo não está muito afim de fazer agora, não. Está meio resguardado, não está muito no pique, vamos esperar dar uma baixada na bola. Até uma hora que ele se juntou, que é esse núcleo que eles têm ali, incrível, o Cisma, né, que é o diretor, com o Tito Sabatini, que é o cara dessa tecnologia, arte com tecnologia, desse território que vai do videomapping ao VJ, a tudo que ele, e todas as outras territórios que ele desbrava fundindo essas linguagens com a tecnologia atual. E aí, quando a gente viu o projeto, na hora a gente fechou. E aí foi um tempo de desenvolvimento, foram meses e meses que eles ficaram desenvolvendo essa tecnologia e foi incrível. O nosso grande desafio era, beleza, a gente já tem segurança da parte visual, da parte estética, da linguagem, estamos super seguros com relação ao Criolo poder encampar algo dessa novidade gigantesca no mundo, mas os nossos desafios é conseguir integrar isso com a plataforma. Como é que a gente faz isso pela Twitch e preserva um pouco da essência da Twitch, que é a interação com a comunidade? E aí veio toda a possibilidade do chat mandar os emojis aparecerem na projeção, do Criolo interagindo com a comunidade dele. Isso foi muito especial e os caras arregaçaram no desenvolvimento, na estética. Foi tudo muito novo e eu acho que abre uma nova era. Né, uma nova perspectiva para as lives que quiserem usar o recurso dessa tecnologia que está disponível. Agora é uma realidade, está aí na mão. Criatividade sem limites, possibilidades inacreditáveis. Vai de cada um conseguir criar o seu trabalho pessoal, autoral, dentro desse novo território que surgiu. Uns acham que
mas nunca vão ser. E você acredita que um dia essas experiências com shows digitais, ao vivo, você acha que um dia pode chegar perto do que é uma experiência presencial, assim, ou vão ser sempre modalidades diferentes? Assim?
Eu acho que, de novo, o ao vivo vai ser sempre aquela experiência mais profunda. E eu acho que todas as experiências tecnológicas serão muito exploradas, tem muita coisa. Beatport fez um festival na Twitch em que você podia comprar o ingresso, se tornar um avatar e circular entre quatro palcos que estavam acontecendo simultaneamente e encontrar outras pessoas. Está muito mais aproximando o mundo da música do mundo do videogame, né? Dessas, dos jogos online. Na diversidade que a gente tem de públicos, pode ser que tenha gente que prefira ser um avatar do que estar presencialmente num show. E pode ser que a gente tenha momentos híbridos, de realidade estendida no ao vivo. Eu acho que eu não consigo não acreditar que pode ser que em algum momento a gente esteja usando um óculos que você consiga ver quem está lá ao vivo no show e quem está virtualmente. E você possa interagir com todo mundo. Eu não duvido disso. Acho que está chegando. Uma hora dessas vai pintar alguém que vai fazer essa maluquice, né? Essa coisa de você poder, de repente, estar fazendo um show que tenha 100 milhões de pessoas assistindo, porque isso pode se tornar uma fonte de receita gigante, né, para um artista. Então, realmente, acho que não existe nenhuma previsibilidade sobre o mix de receitas. Mas, como experiência, eu estou pronto para vivenciar elas. Eu acho que são todas super valiosas.
Eu achei incrível pensar nessa integração, né? De tipo, daqui a pouco a gente não vai mais saber o que, que é o presencial do virtual e as coisas se integrando e se permeando, né? Criando talvez essa outra realidade aí de como experimentar a música. E eu me questiono, assim, que eu queria te perguntar, como é que você vê a disposição das pessoas para pagarem por essas experiências, assim?
Olha, eu acho que é muito difícil competir com o que é de graça. E também aquela coisa que a gente volta no que serve para o ao vivo também, presencial, que é a questão de disponibilidade de grana para você investir. Então, eu acho que o público tendo consciência de que se ele bancar, ele vai estar sustentando, ajudando a se tornar sustentável a vida de um artista e de tudo que está em torno dele, ele tem mais objetividade na escolha de bancar, seja o ingresso para ir no show ao vivo, seja o ingresso para ir no show virtual. Se você gosta, é fã, você quer ver seu artista vivo e com a capacidade de continuar emocionando.
É, que no final das contas, essa diversificação de receitas, eu acho que é a grande tendência, assim, né, nessa indústria. E aí cada um vai meio que ter a sua praia, né, vai ter a sua área, sua região de força, assim, como artista, e onde a sua comunidade prefere consumir aquela experiência, né.
Vai ter um show de punk rock no clubinho de 200 pessoas vendendo fita cassete, e vai ter o artista gigantesco fazendo um show no Fortnite para centenas de milhares de pessoas simultaneamente. Vai ter de tudo. Cada um vai poder escolher aquilo que realmente faz parte do teu perfil e consumir e financiar os artistas que você gosta. Eu acho que as pessoas têm que entender que comprar um ingresso, financiar aquilo que você gosta e a vida de um monte de gente que trabalha com isso e sobrevive a partir desse trabalho. Então, a gente precisa ter essa consciência, sabe, essa cultura do VIP, de você achar que você não precisa comprar ingresso. É muito, muito complexa, assim, sabe? Não é, ah, eu sou VIP, eu não pago ingresso. Não, cara, seja VIP, pague ingresso também. Compre o ingresso VIP, compre o ingresso do camarote, compre o ingresso da área VIP, compre o ingresso, mas financia aquilo que você gosta.
Bom, Coy, obrigado aí pelos insights e pela conversa incrível. Essa é a primeira parte aí da nossa conversa e a gente vai retomar aí para entrar em outros temas. Mas queria desde já te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e adoro aí conversar contigo. É sempre uma experiência incrível para mim.
Eu que te agradeço, meu irmão querido, pelo papo incrível. Você tá exigindo do cabeçote, velho. Mas, assim, tem história para contar, um ponto de vista bem pessoal em algumas coisas. Foi um prazer até agora. Nos vemos na segunda parte.
Quem se dedicar a observar com atenção todos os movimentos que estão acontecendo na indústria da música, sem dúvida, vai desenvolver um olhar inovador e privilegiado sobre o presente e sobre o futuro. Essa foi a primeira parte da conversa com o Coy. No próximo episódio, a gente vai aprofundar sobre a força do TikTok na indústria musical, as oportunidades e recomendações para as marcas colaborarem melhor com os artistas e, como não podia faltar, as dicas de artistas brazucas do momento que você não pode deixar de conhecer. Muito obrigado por ficar junto até aqui e nos encontramos no próximo episódio do 22 Mil Pés. Até lá!
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.